Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Tornemos ao lugar onde deixamos Loredano e seus dois companheiros. O italiano, parece que Alvaro e Peri se afastarão, levantou-se. Passada a primeira emoção, sentiram acesso de raiva e desespero por lhe escaparem os seus inimigos. Um instante lembrou-se de chamar os cúmplices para atacar o cavaleiro e o Inho. Mas essa ideia desvaneceu-se logo. O aventureiro conhecia os homens que o seguiam. Sabia e podia fazer deles assassinos. Mas nunca homens de energia e resolução. Ora, os dois inimigos que tinha a combater eram respeitáveis, e Loredano temeu comprometer ainda mais a sua causa, a muito mal parada. Devorou, pois, em silêncio a sua raiva e começou a refletir nos meios de sair da posição difícil em que se achava. Neste meio tempo, Rui Sueiro e Bento Simões vinham se aproximando receosos do que tinham visto e temendo o menor incidente que complicasse a situação. Loredano e seus companheiros olharão-se em silêncio um momento. Havia nos olhos desses últimos uma interrogação muda e inquieta, a que respondia perfeitamente o rosto paulido e contraído do italiano. Não era ele? Murmurou o aventureiro com a voz surda. Ou como sabeis? Por se fosse, acreditais que me deixasse a vida. Mas verdades, mas sem foi então, não. Porém, agora pouco importa. Quem quer que fosse? É um homem que sabe o nosso segredo e pode denunciá-lo, se já não o fez. Murmurou o Bento Simões, que até então se conservara silencioso. Um homem. Quereis que fosse uma sombra? Uma sombra não, mas um espírito. Acudiu o aventureiro. O italiano sorriu de escárnio. Ou os espíritos têm mais que fazer para se ocuparem com o que vai por este mundo? Guardai as vossas abusões e pensemos seriamente no partido que devemos tomar. Olá quanto a isto, Loredano é escusado, ninguira que anda em tudo isso uma coisa sobrenatural. O quereis calar-vos, estúpido Carola? Replicou o italiano com impaciência.
Dedo!
Estúpido sois vós que não vistes que não há ouvido de criatura que pudesse ouvir as nossas palavras, nem voz humana que saia da terra.
Divino.
E vou mostrar-vos se o que digo é ou não a verdade. Os dois acompanharão Bento Simões e vão ao tal a Touça de Cardos, onde tivera lugar a sua entrevista.
Row!
E falai a águila despregada para ver se Loredano ouve uma palavra sequer. Com efeito a experiência mostrou-lhes o que Peri tinha conhecido, que o som da voz entaipado dentro daquela espécie de tubo se elevava e perdia no ar, sem que dos lados se pudesse perceber a menor frase. Se, porém, o italiano se tivesse colocado sobre o formigueiro que pentra o chão ou chão onde há pouco estavam sentados, teria tido a explicação da cena anterior. O agora, disse Bento Simões, entrai, eu gritarei, e vereis que a palavra vos passará pela cabeça e não sairá da terra. O quanto a isto pouco se me dá, redondeu o italiano. A outra observação, sim, tranquiliza-me. O homem que nos ameaçou não ouve-o, desconfia apenas. Ainda insistis em que fosse um homem. E escutai, amigo Bento Simões, uma coisa de que tenho mais medo do que de uma cobra é de um homem visionário. Visionário, dizente, um vale outro. Visionário ou crente, se me falais outra vez em espíritos e milagres, prometo-vos que ficareis neste lugar onde servireis de carniça aos urubus. O aventureiro tornou-se esverdinhado. Não era a ideia da morte, e sim da reperna que, segundo uma crença religiosa, sofrem as almas cujos corpos ficam insepultos, o que mais o horrorizava. Pensastes?
Sim.
Vede-me que fosse um homem. Adinto tudo. O jurais, o ju. Sobre minha salvação. O italiano soltou o braço do miserável, que caiu de joelhos pedindo ao Deus que ofendia perdão para o perjúrio que acabava de cometer. Rui Sueiro voltou. Os três seguiram calados o caminho que tinham feito, Loredano pensativo, seus companheiros cabisbaixos. Sentarão-se à sombra de uma árvore, aí permanecerão quase uma hora, sem saber o devianzer, nem o que podiam esperar. A posição era crítica. Reconheciam que se achavam num desses lances da vida, em que um passo, um movimento, precipita o homem no fundo do abismo, ou o salva da morte que vai cair sobre ele. Loredano media a situação com audácia e energia que nunca o abandonava nas ocasiões extremas. Uma luta violenta se travara neste homem. Só tinha agora um sentimento, uma fibra. Era a sede ardente do gozo, sensualidade exacerbada pelo ascetismo do claustro e o isolamento do deserto. Comprimida desde a infância, a sua organização se pandira com vencia no meio desse paz vigoroso, aos raios do sol ardente que fazia borbulhar o sangue. Então, no delírio dos instintos materiais, surgirão duas paixões violentas. Uma era a paixão do ouro, a esperança de poder um dia deleitar-se na contempla ouro fabuloso que como tantá-lo iria tocar e fugia-lhe. A outra era a paixão do amor, a febre que lhe requeimava o sangue quando via aquela menina inocente e candida, que parecia não dever inspirar senão afeições castas. A luta que naquele momento agitava dava-se entre essas duas paixões. Devia fugir e salvar o seu tesouro, perdendo Cecília. Devia ficar e arriscar a vida para saciar o seu desejo em frene. Às vezes dizia consigo que bastava-lhe a reza para poder riqueza, mulher no mundo, uma mulher que amasse. Outras parecia-lhe que o universo inteiro, Cecília ficaria deserto, e inútil lhe seria todo o ouro que ia conquistar. Por fim ergueu a cabeça. Seus companheiros esperavam uma palavra sua como o oráculo do seu destino. Prepararam-se para ouvi-lo. O só há duas coisas a fazer, ou entrarmos na casa, ou fugirmos daqui mesmo, é preciso resolver. Que pensais vós? Eu penso, disse Bento Simões em estremulo ainda, que devemos fugir quanto antes, e andar dia e noite sem parar. Ui vós, ruizois do mesmo aviso? Ou não, fugia nos denunciar e perder. Três homens sós neste sertão, obrigados a evitar o alvo Alden viver, temos inimigos por toda a parte. O que propondes então? Ó que entremos em casa como se nada se tivesse passado, ou estamos descobertos. E neste caso ainda faltam as provas para nos condenarem, ou ignoram tudo e não corremos o menor risco. Butendes razão, diz o Liliano, devemos odotar. Nessa casa está a nossa fortuna, ou a nossa runa. Achamo-nos numa posição em que devemos ganhar tudo ou perder tudo. Houve longa pausa durante que o italiano reflectia.
Ou com quantos homens contais, Rui? Perguntou ele.
O Igor Vora 7, disse Dios, prontos ao menor signal. Disse o italiano com o desempenho de um chefe dispondo o plano da batalha. Trazei cada um os vossos homens amanhã a esta hora. É preciso que à noite tudo esteja concluído. E agora o que vamos fazer? Perguntou Bento Simões. Ou vamos esperar que escureça? À borca da noite nos achegaremos da casa. Um de nós a sorte entrará primeiro, se nada houver dará signal aos outros. Assim, quando se perca com dois ao menos terão ainda a esperança de salvar-se. Os aventureiros houverão passar o dia no mato, uma caça, algumas frutas silvestres derão-lhe simples mas abundante refeição. Por volta de 5 horas da tarde se encaminharão à casa, a fim de sondarem o que passava e realizarem o seu projeto. Antes de partirem, Loredano carregou a clavina, mandou seus companheiros carregar as suas e disse-lhes: senta bem nisto. Na posição difícil em que estamos, quem é não nosso amigo é nosso inimigo. Pode ser um espião, um denunciante, em todo o caso será depois menos um que teremos contra nós. Os dois compreenderão a justeza dessa observação e seguirão com as armas engatilhadas, olho vivo e ouvido alerta. Apesar, porém, da sua atenção, não verão agitar-se as folhas a 2 passos deles e estender-se perbos do Zumou do Laxantos, a modo duzida pela correnteza do vento. Era Pere. Havia 1/4 de hora que ele acompanhava os aventureiros como a sua sombra, o índio deixando Dom Antônio dera pela sua ausência, e conjecturando que eles tramavam alguma coisa, lançou-se em sua procura. O italiano e seu vios companhia Vavão já havia pedaço, quando Bento Simões parou. Quem entrará primeiro? A sorte decidirá, respondeu Rui. Como? O desta maneira, disse o italiano. Vedes aquela árvore. O primeiro chegar a ela será o último a entrar, o último será o primeiro. Está dito, os 3 meterão as armas à cinta e prepararão-se para a corrida. Pere, ouvindo-os, teve uma inspiração. Os aventureiros iam separar-se, como Loredano, e ele também disse, consigo, o último será o primeiro. E tomando 3 flechas, esticou a corda do arco, mataria os aventureiros em um pé percebesse a morte dos outros. Os 3 partirão, mas não tinham feito uma braça de caminho quando Bento Simões, tropeçando, foi de encontro a Loredano, estendeu-se no chão ao fio comprido do lombo. Loredano soltou uma blasfemia. Bento gritou misericordia. Rui, que já adiante, voltou julgando que alguma coisa sucedia. O plano de Pere tinha gorado. Não sabeis, disse Loredano, que no pareo-péu perde aquele que se deixou cair. Sereis o primeiro, amigo Bento. O aventureiro não replicou. Pere não perder a esperança de lhe defarrar a fortuna a ocasião favorável para realizar o seu projeto, seguiu-os.
Foi então que de longe por baixo das árvores avistou Alvaro na mesma direção em que iam os aventureiros, despedindo uma seta por elevação dera ao cavalheiro o primeiro sinal, e os outros que o fizeram afastar-se. Deixando Alvaro, a intenção do Inho era atalhar os aventureiros, espera-los junto à cerca, e quando eles se separassem para entrar a um e um, mata-los. Mas uma fatalidade parecia perseguir o índio e proteger os inimigos. Quando Bento Simões, destacando-se os companheiros, entrou na cerca, Peri ouviu naquela direção a voz de Cecilia, que voltava do passeio com seu pai e sua prima. A mão do índio, que nunca tremera no meio do combate, caiu inerte. Escapou-lhe o arco, só com a ideia de que a seta que Adirar pudesse assustar a menina, quanto mais ofendê-la. Bento Simões passou o incolume,